Olá, meus confinadíssimos! Sejam muito bem-vindos a mais um Quarentena Cósmica, seu boletim pandêmico sobre o coronavírus, feito com muito esforço e carinho nesses tempos tenebrosos pelo pessoal do Rinite Cósmica, podcast do Projeto Sporum. O meu nome é Laura Chucrutz e nessa casa nós servimos Angela Merkel e Atilla Iannarino.
Eu sou a Luísa, que também estou participando desse episódio. E galera, na ciência, você precisa sim comprovar, hein?
Olá, galera. Meu nome é Alisson Cavalcante e segundo a OMS, que é a minha avó, leite com manga também mata o coronavírus.
Muito bem!
Leite com manga e loló.
Leite com manga e loló.
Pelo amor de Deus! Começamos bem esse episódio. E hoje, como prometido no episódio sobre vacina, que eu gravei com muito carinho para vocês, ouçam lá se vocês ainda não ouviram. Hoje a gente vai tentar cobrir o máximo possível das polêmicas e peripécias sobre essa queridinha da família brasileira, que é a cloroquina e a hidroxicloroquina.
Quarentena Cósmica, o seu boletim pandêmico sobre o coronavírus.
Então, o que exatamente é essa cloroquina que tá na boca do povo? Espero que não necessariamente na boca do povo, literalmente. A cloroquina, ela foi descoberta em 1934 pelo investigador da Bayer, o Hans Andersag, e ela faz parte da lista de medicamentos que são considerados essenciais pela Organização Mundial da Saúde. É uma das maiores polêmicas que está rolando em relação à cloroquina e à sua derivada, a hidroxicloroquina, é em relação aos riscos que ela apresenta à saúde humana quando usada em doses altas. E coisas que as pessoas comentam bastante é: pô, mas a hidroxicloroquina é tão perigosa assim, porque antes do Covid-19 ela era vendida sem receita. A cloroquina, ela geralmente era usada para tratar malária e amebíase, enquanto a sua derivada, a hidroxicloroquina, que é uma versão menos tóxica, é utilizada para doenças autoimunes, como lupus e artrite reumatoide. Em relação à malária, a cloroquina é utilizada há mais de 70 anos, e a gente sabe que grande maioria dos protozoários causadores da malária apresentam resistência. Não se sabe direito como a cloroquina mata os parasitas da malária, mas sabemos que ela mata, ou seja, não sabemos explicar o que acontece, mas a gente sabe que está acontecendo alguma coisa. Muito provavelmente, a cloroquina se prende em moléculas lipídicas com facilidade, e isso inclui hemácias, onde o plasmódio acaba se infiltrando e, bem, se desenvolve.
É importante a gente lembrar que a malária, ela também foi uma doença que, né, esteve muito aí na boca do povo, porque ela causou muitos problemas pra gente durante a história. Mas a malária, ela não é causada por um vírus, ela é causada por um tipo diferente de parasita, que é o protozoário. Então, a gente sabe que a cloroquina, ela pode ser usada em humanos, ela às vezes pode não causar efeitos tão adversos assim, mas em relação à malária, ela é tratada para um protozoário. Então, é bem importante a gente sempre lembrar que a malária não é um vírus.
Exatamente. Os efeitos adversos mais comuns no uso da cloroquina são problemas musculares, a perda de apetite, diarreia e erupções cutâneas. Entre alguns outros efeitos mais graves estão problemas com a visão, danos musculares, crises epiléticas e a concentração baixa de células sanguíneas.
Então, como o Alisson acabou de explicar, né, a cloroquina e a hidroxicloroquina, elas interagem com moléculas lipídicas. E essas moléculas lipídicas, elas estão na composição da membrana de todas as células do nosso corpo. Por isso que ela tem efeitos adversos tão variados. Efeitos adversos relacionados à nossa pele, efeitos adversos relacionados a quais mais tu falou?
Ah, em relação a problemas musculares, perda de apetite, diarreia e erupção cutânea, né? Que geralmente são feridas na pele que são bem feias e não pesquisem no Google se vocês querem almoçar daqui a pouco.
Exatamente.
Então ele também vai agir sobre as células do nosso sistema imune. Por isso que a hidroxicloroquina, ela também é usada em doenças autoimunes como lúpus, porque ela também ajuda a suprimir o sistema imunológico.
Então, já sabemos o que é a cloroquina, já sabemos que ela tem sido usada em humanos antes, em outras situações, mas por que que agora está todo mundo falando em cloroquina em relação ao coronavírus? Como que tudo isso começou? Na verdade, tudo isso começou com um estudo publicado por Didier Raoult, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele depois. Luísa, o que, que você tem para mostrar para gente de estudos que saíram agora, que ficaram bem conhecidos em relação à cloroquina e coronavírus?
Então, tu comentou do Didier Raoult, né, que foi o estudo dele que deu o boom da cloroquina. Ele se baseou em alguns estudos, principalmente um estudo chinês. Esse estudo chinês, eles viram que a cloroquina e o remdesivir usados juntos eram eficazes contra o Covid-19, só que in vitro.
Um teste in vitro é quando você pega um aglomerado de células humanas e cultiva elas num tubo de ensaio ou numa placa de Petri, por exemplo, e estuda como a sua substância se comporta com essas células em um ambiente de laboratório extremamente controlado.
E não foi só esse estudo chinês, tiveram vários outros estudos que tiveram resultados positivos da inibição do coronavírus pela cloroquina, usando só a hidroxicloroquina ou a hidroxicloroquina misturado com outros medicamentos, só que a grande maioria deles foram in vitro, nesse ambiente controlado, assim, de laboratório. Mas não foi só in vitro que foram feitos testes da eficácia da cloroquina e da hidroxicloroquina. Também foi feito em março, saiu um estudo que eles usaram hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19 lá em Xangai, só que os resultados foram inconclusivos. O que significa esse estudo ser inconclusivo? Significa que não teve diferença entre as pessoas que tomaram hidroxicloroquina e as que não tomaram. Eles trataram as pessoas com a hidroxicloroquina por 5 dias e no 7º dia eles fizeram os testes no grupo controle, que não recebeu o medicamento, e no grupo que recebeu o medicamento, né? Eles fizeram testes para ver se essas pessoas ainda estavam contaminadas com o coronavírus. No grupo que foi tratado com hidroxicloroquina, 86% das pessoas testaram negativo, enquanto no grupo controle, 93% já estavam curadas da doença. Então, tipo, não dá para dizer que a melhora dos pacientes foi devido ao uso da cloroquina.
Exatamente. Inclusive, nesse artigo, a gente está linkando todos os artigos, inclusive, na descrição para vocês terem acesso. Esse artigo, eles enfatizaram na conclusão que são necessários testes com amostras maiores de pacientes, né? Eles usaram uma amostra muito pequena, que, enfim, é completamente inconclusiva.
Ou seja, tomar hidroxicloroquina é a mesma coisa que o leite com manga da vó do Alisson.
É verdade.
Ei, 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 ei. Sem mexer com a família aqui. Mas eu acho interessante comentar uma coisa aqui sobre esse lance dos experimentos in vitro terem uma eficácia e os experimentos nos humanos não terem. Porque se a gente parar pra pensar, boa parte de moléculas que a gente tá tentando investigar o efeito delas no organismo, em experimentos in vitro, elas acabam demonstrando uma eficácia maior. E é aquele comentário, né? Tipo, se eu jogar uma manga com força na placa de Petri, ela também vai eliminar o coronavírus.
Não, é exatamente. Uma droga pode matar um vírus numa placa de Petri, né? In vitro, assim como se eu der um tiro na placa de Petri, eu acho que o vírus também pode morrer, né? Se jogar uma granada na placa de Petri, o vírus também pode morrer. Então, assim, é muito interessante que a gente tenha testes positivos in vitro, mas, né, a gente não pode usar isso para dizer que alguma coisa vai funcionar em humano, jamais.
É, e esses testes in vitro, também a gente tem que ressaltar que ele pega um grupo de células e cultiva elas separado fora do nosso corpo. Ele não tem como imitar toda a complexidade que é o organismo humano, tá ligado? E também não tem como testar a variação que tem de uma pessoa para outra, né? Porque às vezes pode dar certo com uma pessoa e com outra dá completamente errado.
Exatamente. Bem, os testes in vitro, eles servem exatamente para ser algo muito, muito, muito preliminar. Mas enfim, a gente teve alguns outros testes em humanos que saíram por aí. Luísa, vamos comentar um pouquinho sobre eles.
Também no dia 30 de março foi feito um estudo na França que eles testaram a hidroxicloroquina junto com a azitromicina em pacientes que já estavam no estágio avançado do Covid-19, ou seja...
Mais pra lá do que pra cá.
É... E eles não tiveram nenhum resultado conclusivo, ou seja, eles não viram nenhuma evidência de benefício clínico da combinação desses dois medicamentos.
Inconclusivo. Incertezas de novo, né?
Parece que as coisas estão meio nebulosas.
É, tá meio nebuloso porque a gente tem muitos resultados positivos quando se usa a hidroxicloroquina in vitro, mas quando você passa pro modelo humano, as coisas já não funcionam bem assim.
Sim.
É, exatamente. Depois desse estudo francês, que a Lu acabou de comentar, teve vários outros estudos também que caíram aí na boca do povo. O mais recente que muita gente tem comentado é em relação à Prevent Senior. A Prevent Senior é uma rede de hospitais particulares aqui no Brasil, se eu não me engano. E eles também estão fazendo pesquisa com a cloroquina. E eles têm aí divulgado que eles já têm 500 pacientes tratados com a hidroxicloroquina mais a azitromicina do início da doença e que desses 500, 300 já receberam alta hospitalar e estão em casa. Então eles aparentemente fizeram uma pesquisa com o uso da medicação no estágio inicial da doença, né, quando o paciente só tem sintomas comuns, e ele tem tido um efeito importante para desafogar hospitais em um cenário de pandemia. O que tem sido muito curioso dessa situação da Prevent Senior, ela tem sido muito promissora, né? Tem muita gente compartilhando as matérias, principalmente da Exame, que foi a que fez a entrevista com o diretor executivo da Prevent Senior, o Pedro Batista Jr. Só que, aparentemente, essa pesquisa ainda está em andamento ou ela está para ser publicada na PubMed. Isso desde o dia 8 de abril, hoje nós estamos no dia 20 de abril. Então, não dá para usar essa pesquisa da Prevent Senior como base para nada, porque ela ainda não foi publicada, não foram divulgados dados sobre os métodos, não foram divulgados nenhum tipo de dado, a não ser, achamos que funciona. Então, é muito complicado a gente também depositar toda a esperança numa pesquisa que ainda não foi divulgada, então vamos estar aí atento para ver como que vai ficar essa situação da Prevent Senior. Esperamos, claro, que, né, que funcione.
Mas isso é bem irresponsável, né? Tipo, a mídia já está divulgando resultados positivos de uma pesquisa da qual nem se foram publicados, nem se foi publicado o método que eles se utilizaram,
sim,
o tamanho do grupo controle ou...
Exatamente,
isso é bem
uma
irresponsável,
situação bem,
né,
complicada, porque a gente numa situação de pandemia e, muito mais importante, de internet, a gente tá vendo, enfim, um monte de mídia publicando estudos que não foram comprovados, ainda não foram revisados, não foram publicados num jornal, né, como é que fala, sei lá, numa revista de publicação científica com algum fator de impacto, estão sendo publicados em revistas de pré-publicação. Isso por causa do desespero, né, da ânsia que a gente tem em achar uma cura, né, sem querer ficar em casa. Isso que está sendo o principal problema. A galera não quer ficar em casa, então precisa de algum remédio que serviria como uma cura, né? Já que a gente sabe que a vacina com certeza vai demorar muito mais.
Pouco mais de 2 horas após a gravação desse episódio, saiu a notícia de que o estudo da Prevent Senior foi suspenso pela CONEP por ser feito sem aval de comitê de ética. KKK beijos.
E o maior problema de divulgar esse tipo de informação sem ter a publicação científica, sem a gente ter essa publicação científica em mãos para poder verificar como eles fizeram isso, é que parte do método científico implica que quando você tem um estudo que tem uma metodologia bem estruturada, outras pessoas podem reproduzir aquilo e podem verificar se o resultado realmente condiz com a realidade, né? Desde que as condições sejam a mesma.
Exatamente.
Então, é bem sensacionalista e bem responsável por parte da mídia quando a gente compartilha esse tipo de informação sem ao menos ter o próprio artigo científico para poder verificar isso, sabe? É mais uma publicidade a Prevent Senior em si do que realmente ciência, ao meu ver.
Exatamente. Isso se complica ainda mais num país como o Brasil, em que a gente, no currículo da educação mesmo, com o próprio currículo do MEC, a gente não tem esse estímulo de usar o pensamento científico, né? Isso é em vários países do mundo, mas aqui no Brasil isso se intensifica ainda mais. Então, o brasileiro, ele não está acostumado a ir atrás de informação. Porque o brasileiro já tem muita coisa para pensar, ele não tem energia para ficar indo atrás de se esse artigo realmente tem um método ok, até porque a gente não aprende método científico na escola, sim, a gente não sabe como funciona. E o brasileiro não tem essa paciência, o que é muito problemático, né? Porque daí você se apega a uma manchete, ou mesmo que não seja uma manchete, você se apega a uma notícia que não mostra as fontes, né? Isso acontece com diversos portais de notícias aqui no Brasil. Daí a galera se apega nisso e compartilha como se fosse, enfim, né, a última salvação. E que cientista que vai contra esse tipo de jornalismo, que vai contra esse tipo de notícia, tá torcendo a favor do vírus, né?
Isso traz em discussão também a própria responsabilidade da mídia nessa crise, né?
Com certeza.
Que a mídia tem uma responsabilidade social muito forte com a população, e esse tipo de ação só é prejudicial até para a própria credibilidade da imprensa, né? Que já tá bem afetada porque vários governos mundiais ali, não só o nosso, ataca constantemente a mídia e bota a população contra ela. Então é importante ter essa responsabilidade social e essa noção de que, coleguinha, não dá pra sair por aí escrevendo manchete sensacionalista se você nem ao menos viu o estudo ainda em mãos.
Mas sem querer dizer, a gente não pode colocar a culpa nos jornalistas nesse caso, porque também é culpa de quem tava fazendo essa pesquisa e divulgaram esses dados de forma completamente irresponsável. Tipo, ah, só jogou, tipo, nosso resultado foi esse, mas não explicou
Sim.
como chegou nesse resultado.
É. E como eu tinha falado, num país como o Brasil e em uma situação de desespero, isso se torna muito complicado, porque o que a mídia está fazendo agora, e eu não vou culpar tanto a mídia, porque isso é muito relacionado com compra, né, com dinheiro. Muito provavelmente, certos cientistas, não estou falando especificamente da Prevent Senior, mas essa série de cientistas que estão divulgando pré-resultados de uma pesquisa que ainda não foi publicada, eles provavelmente estão pagando esses jornais para dar uma entrevista. Né, falando desses resultados. E isso está acontecendo muito. Então, o que o brasileiro médio ele faz? Ele pega essa notícia sem a pesquisa e vai lá e fala, não, porque funciona, vocês estão sendo alarmistas, vocês estão torcendo a favor do vírus. Eles pegam, por exemplo, uma notícia que sai que o doutor Davi Uip usou no paciente dele e deu certo, eles falam, não, porque dá certo, porque não sei o quê. Então, em um país que a gente não tem estímulo a pensamento científico e não ensina como a ciência funciona, a gente ensina o caralho do ciclo de Krebs e não ensina como funciona um método científico direito, isso é ainda mais complicado, e isso é algo que o MEC precisa resolver urgente, e que a gente como sociedade precisa também acordar para esse tipo de problema, que
Sim.
é desde muito antes de uma pandemia e não poderia estar acontecendo no meio de uma pandemia, sabe?
Assim como a imprensa tem uma responsabilidade social, nós, cientistas e educadores, principalmente, temos outra, né? Que é exatamente não sair por aí divulgando resultados preliminares sem nem ao menos dar a chance de outras pessoas replicarem o estudo.
Exatamente. Mais importante que isso, você não baseia a eficácia ou não de uma droga baseado em no seu primo funcionou, no seu pai funcionou, porque Dr. Davi Uip usou e deu certo, porque Calil deu certo, entendeu? Não é assim que funciona a ciência. Se você compartilha uma notícia desse cunho e toma isso como verdade absoluta em uma questão de saúde pública, você está sendo irresponsável e você está sendo tanso, né? Tu tá esmoscando, entendeu?
Tá esmofando com pombo na balaia.
Tá esmofando com pombo na balaia.
Oi, que? Tá estolo, tá es...
Mas então, gente, qual que é a conclusão que a gente tem até agora sobre a cloroquina, a hidroxicloroquina e o uso delas no coronavírus?
Nenhuma.
Não, vamos lá, vamos por partes. A gente mostrou aqui pra vocês alguns dos estudos que têm sido mais divulgados na internet, isso por parte de cientistas, isso por parte de pessoas que estão torcendo muito para que a cloroquina dê certo, né? Que estão ali aplaudindo o presidente, aplaudindo diversas pessoas, aplaudindo o Davi Uip. A gente mostrou vários estudos para vocês, mas o que a gente consegue tirar de conclusão depois de toda essa história que a cloroquina tem apresentado pra gente? Primeira coisa. A gente sabe que a hidroxicloroquina e a cloroquina, elas podem provocar outros efeitos no corpo, inclusive no sistema imune, como a gente já comentou antes. Então, ela suprime o sistema imune e nem sempre isso é uma coisa negativa, né? Porque nem sempre é a própria doença que mata as pessoas. Às vezes é uma resposta muito exagerada do nosso sistema imune, como a Luísa comentou anteriormente. Mas apesar de tudo isso, a gente também tem que levar em consideração algumas outras coisas, né? Por exemplo, a cloroquina foi usada em experimento com o vírus da chikungunya e ela atrapalhou o sistema imunológico e aumentou a carga viral em humanos. Então, isso
Sim.
também é algo que a gente tem que estar muito atento. Outra coisa que a gente também pode afirmar em relação à cloroquina é que os resultados que deram positivo, que tiveram resultados conclusivos, é que a cloroquina, a hidroxicloroquina, elas inibem o coronavírus in vitro. certo? Então, in vitro ela funciona. Mas o que que acontece em relação a humanos? Em humanos, a gente viu que existem vários testes que eles não estão dando resultados conclusivos. Aliás, todos os testes feitos em humanos até agora, eles deram resultados inconclusivos. Tanto é que, por exemplo, em 8 de abril saiu a notícia que a Suécia está suspendendo testes em humanos com cloroquina exatamente por causa de efeitos colaterais. É, dia 13 de abril agora, um estudo brasileiro que estava sendo feito com a cloroquina foi interrompido após mortes de vários pacientes, né? E esse estudo da Prevent Senior, que parece promissor, não tem uma pesquisa publicada. Tem uma pesquisa publicada com que a gente possa ver esses resultados. O único estudo que você pode me mandar um link e dizer que esse estudo é conclusivo foi o primeiro estudo que foi publicado com testes em humanos, que foi exatamente o estudo do nosso rei, né, da ciência mal feita, que é o Didier Raoult, né, o francês, que foi o que começou toda essa história da cloroquina. Eu poderia, pessoalmente, fazer um episódio só falando sobre esse cara. Inclusive, seria um prazer. Mas, por enquanto...
O estudo do Didier Raoult é muito ruim.
Gente, tipo, meu Deus do céu.
Má ciência completa.
Não, assim, é assim, sabe? Ó, é ciência mal feita. Tem coisas que eu posso dizer assim, ó, cara, eu não tenho propriedade pra falar disso, quem sou eu pra falar de qualquer coisa? Mas, cara, esse estudo do Didier Raoult, eu posso falar com todas as letras que ele foi um estudo mal feito. E eu posso também fazer um episódio só falando sobre isso, mas, por enquanto, pra não delongar o episódio, o que eu vou falar pra vocês? Eu vou linkar aqui embaixo, parece que eu sou youtuber, vou linkar aqui na descrição. É um compilado de vários dados, tem todas as fontes de onde o cara tirou isso, é um portal chamado For Better Science. Ele não é um jornal, ele é só um portal de divulgação científica, assim como o Sporum, né, é um portal de divulgação científica. Mas esse jornalista, que é o Leonid Schneider, em 26 de março, ele fez um compilado com várias coisas, várias problemáticas nesse estudo do Didier Raoult. Então, assim, resumidamente, o que que eu posso falar para vocês sobre esse cara? Esse artigo do Dr. Raoult, ele tem um método científico bem duvidoso e bem mal feito. Ele tem 26 pacientes que foram tratados só com a hidroxicloroquina e foi, assim, foi um estudo que ele não foi randomizado, então ele escolheu quem que faria parte do grupo de controle, ele escolheu quem que seria tratado com a hidroxicloroquina, o que é muito problemático para o método científico, né? Qualquer pessoa que estudou um pouco sobre isso, mesmo no ensino médio, sabe disso.
Mas no que ele escolheu?
Eu não consigo te falar agora, deixa eu ver. Ele não fala com base no que ele escolheu, mas ele deixa claro que o estudo não foi randomizado, né? E ele foi eticamente aprovado somente depois que ele já começou, o que também é um pouco problemático, assim. E os 16 pacientes que estavam no grupo de controle, eles foram tratados em clínicas diferentes. Então pode ser que a administração aí do medicamento tenha sido feita de forma completamente diferente nessas diferentes clínicas. Outra coisa que é muito complicada sobre esse estudo é que houve ajuste nos resultados. Ou seja, ele removeu alguns pacientes que foram tratados, ele arredondou dados, e esse estudo foi pré-publicado num portal de notícias, que basicamente quem controla é o próprio Dr. Raoult. Olha só.
Ah, não acredito.
Então, e com a ajuda de um advogado dele, ele levou essa pré-publicação, detalhe, pré-publicação, que não foi revisada, ele levou isso para a Fox News, que é exatamente, veja você, a fonte que o Trump usa para se informar. Olha que conveniente.
E o Trump é a fonte que o Bolsonaro usa para se informar, né?
Gente, eles estão se baseando em alguém que abertamente adulterou os resultados da pesquisa, olha
exatamente.
Só.
Estou surpreso, nossa senhora, estou chocado, gente.
É tipo aquele estudo lá que saiu... Ah, esquece, não vou falar disso ainda.
Enfim, e eu tenho mais um monte de coisas que eu posso também falar para vocês. Por exemplo, o estudo não mostra dados de PCR. Existem vários estudos antigos do Dr. Raoult em que ele claramente usa Photoshop para adulterar dados. Alunos que trabalharam com ele já confirmaram isso em entrevista. Então, assim, por enquanto, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a matéria da For Better Science. Infelizmente, ela está em inglês, mas talvez se você usar o tradutor do Google consiga pegar alguma coisa aí, porque ela tá bem escrita. Então, só para você...
Com certeza, se você usar o tradutor do Google, você vai ter um resultado muito melhor do que os resultados do trabalho do Didier.
Olha só! Enfim, o único estudo que tem algum resultado conclusivo, ele veio de um francês que ele tem muita história de adulteração de dados nos estudos dele. Então não dá, pessoal, pra gente se basear nos estudos desse cara. É muito complicado.
Tá? Eu posso perdoar a final da Copa de 98, mas eu não posso perdoar esse estudo.
E outras coisas que a gente consegue concluir também é que a gente não tem evidências do uso profilático da cloroquina e da hidroxicloroquina, né? Então a gente não tem nenhuma evidência de que se eu tomar cloroquina e hidroxicloroquina antes de contrair o vírus, eu vou prevenir que eu pegue esse vírus, né? Mas o que a gente pode dizer é que, assim, ela pode ser usada para um uso emergencial. Inclusive, ela é recomendada pelo Ministério da Saúde que ela seja usada como uso emergencial, né? Que é uma questão, assim, os médicos não têm mais o que fazer, então, se quiser, pode usar a cloroquina, tendo em mente todos os efeitos colaterais que ela pode causar no corpo, né? Mas essa questão de que ela pode ser utilizada para uso emergencial, numa situação de vida ou morte, eu posso usar uma homeopatia, eu posso usar uma aguinha com açúcar, eu posso usar oração, entendeu? Que, pelas evidências científicas, tudo isso tem a mesma possibilidade de funcionar no paciente que está realmente em vida ou morte quanto a cloroquina. Então, se for para o governo federal... Exatamente, se for para o governo federal investir em alguma coisa para ser usada em questão de vida ou morte, que invista numa água com açúcar, entendeu? No hambúrguer do McDonald's, no óleo essencial de lavanda, qualquer coisa assim, que seria muito mais barato.
Aí, hambúrguer do McDonald's, você pegou pesado aí.
Pegou pesado. Pegou pesado. Achei pesado isso aí.
Tá bom, desculpa essa parte, eu vou cortar.
Mas, tipo assim, é aquele caso, né? Já que tudo mais falhou, sobrou isso. É basicamente nesses casos que a gente usa a cloroquina e suas derivadas.
Exatamente. Então aqui o que a gente quer deixar claro é que não existem evidências da eficácia da cloroquina e hidroxicloroquina seguindo o método científico, que é o que as pessoas deveriam levar em consideração, principalmente em uma situação de saúde pública. Entendeu? Em uma questão de desespero, ela pode ser usada numa questão de vida ou morte, mas é muito perigoso que ela seja usada em uma situação em que você tem chance de melhorar, porque ela pode causar muitas complicações. Inclusive, ela não está sendo mais recomendada para o uso de tratamento da malária. Ela não está mais na lista da... Não sei se ela não está mais na lista da OMS, posso estar errada. Mas ela não está sendo mais recomendada para tratamento de malária exatamente porque ela causa muitos efeitos adversos no organismo.
Laura, a própria Anvisa, que é uma agência regulatória do governo federal, não recomenda o uso da cloroquina e hidroxicloroquina para pacientes diagnosticados com Covid-19. Então, para mostrar o quão a situação é, tipo, não existe nem comprovação científica, e a agência que regula a produção, desenvolvimento e distribuição de medicamentos no Brasil acha que isso é uma má ideia.
Até porque a Anvisa, ela teve que passar a venda da hidroxicloroquina de restrita para controlada. O que isso significa? Antes, quando a venda era restrita, você ia lá com a tua prescrição médica, mostrava que tu tinha prescrição para usar esse medicamento, a cloroquina ou a hidroxicloroquina. A galera verificava, o farmacêutico verificava a tua receita, te devolvia e te dava o remédio. Ele não retia a receita. Então, a Anvisa teve que passar dessa venda restrita, sem a retenção da receita, para uma venda controlada, onde o farmacêutico fica com a tua receita e tu só vai poder comprar outra dose do medicamento com uma receita nova. E isso aconteceu por causa do uso indiscriminado que aconteceu depois desse anúncio de que a hidroxicloroquina ela podia ter efeitos na inibição do Covid-19, né? Que daí surgiu essa notícia, a galera se emocionou e...
Como todo brasileiro.
Emocionado demais.
Emocionado. Muita gente foi nas farmácias e começou a comprar cloroquina e hidroxicloroquina.
E quem precisava ficou saindo.
E antigamente, os únicos medicamentos que eles tinham essa venda controlada eram os que tinham efeitos no sistema nervoso central, né? No nosso cérebro. E outros medicamentos foram colocados nessa lista de controlados, como os antibióticos, por causa do uso indiscriminado que as pessoas faziam deles, incluindo agora a cloroquina, né?
Então, quando você ouvir alguém dizer que agora que a cloroquina se mostrou uma potencial cura para a Covid-19, ela começou a ser distribuída, vendida de forma restrita, na verdade, sempre foi assim. Aí você se pergunta, como que um medicamento que tem tantos efeitos assim que podem ser prejudiciais quando é aplicado no uso à Covid-19 é comercializado? Bem, o principal problema é que a dose necessária para tratar a Covid-19, que estão sendo verificadas e utilizadas por aí em vários estudos, é muito próximo da dose máxima que você pode tomar de cloroquina sem que ela seja um risco para a saúde. Então, mais uma coisa que bota em xeque a eficácia da cloroquina.
Verdade.
Não tem como você ter Covid-19 se você estiver morto.
Ótimo.
Se
ponto
matando,
importante.
Você mata a doença.
É verdade. Assim como se você estiver morto, você também não vai conseguir movimentar a economia, né, cara? Mas isso é assunto para um outro episódio.
No próximo Quarentena Cósmica.
Eu não sou muito de fazer isso, mas já que gosta tanto de falar de PT, então vamos falar de PT.
Olha, o trajeto de um medicamento, desde o seu princípio até quando ele é comercializado, é muito longo. Muito, muito longo mesmo.
A gente também tem outros medicamentos que estão sendo testados e todos eles têm a mesma comprovação de eficácia, que é inconclusiva.
É que a gente está pulando essas etapas. A gente está pulando o máximo de etapas possíveis. A gente está passando de teste in vitro para teste em humanos direto, basicamente.
Não, mas para começo de conversa, nem ia estar no avião paraquedas que não foram testados. O avião não ia decolar com paraquedas merda.
E assim, ó, alguns momentos a gente tem que acreditar na avó, entendeu? Porque às vezes a avó, ela é científica também.
A ciência tá acima de opinião e tá acima do desespero. A gente tem que manter o pé no chão, a gente tem que...
Num país como o Brasil, no meio de uma pandemia, não existe espaço para você ser irresponsável.